Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Ka'Chava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Ka'Chava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Guerra e Política. Hannah Arendt contra o Terceiro Mundo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos tempos eu venho falando bastante, fazendo muitas críticas ao pensamento da filósofa Hannah Arendt. Eu defendo que a obra de Hannah Arendt se configura como uma das principais armas da classe dominante na batalha político-ideológica pelos sentidos da história e da teoria, especialmente da teoria política, né, no século XX e no século XXI. Fazer a crítica da obra de Hannah Arendt é um aspecto central da retomada de uma perspectiva radical da sociedade e da transformação política, né, retomada da perspectiva revolucionária e comunista. Vários aspectos dessa crítica à obra de Hannah Arendt, a gente já colocou no papel, eu e o Gabriel Lande, no livro Raça, Classe e Revolução, A Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos, lançado pela Autonomia Literária, né, que é o segundo livro da nossa coleção Quebrando as Correntes, em que a gente faz uma crítica sistemática ao pensamento de Hannah Arendt. Um dos aspectos que a gente faz a crítica e que eu gostaria de abordar nesse vídeo é a noção de guerra, como comparece no pensamento de Hannah Arendt, especialmente da relação guerra e política. Hannah Arendt tem vários e vários livros famosos, né? Um dos seus mais famosos é o livro Sobre a Revolução, ou Da Revolução, o título muda de acordo com a edição brasileira. O livro foi originalmente publicado em 1963, e nesse livro, Hannah Arendt anuncia algumas teses importantes. Uma delas é que, para a filósofa, guerra e revolução são dois fenômenos assemelhados que têm como denominador comum a violência. Aliás, guerra e revolução são fenômenos por excelência de violência e que, por serem fenômenos de violência, são fenômenos não políticos ou apolíticos. Já que a Hannah Arendt tendia a compreender, e aqui de maneira bem rápida e reduzida, ela tendia a compreender a política como uma esfera de diálogo, de consenso intersubjetivo entre pessoas livres numa esfera pública livre. Então Hannah Arendt entendia a política no sentido de um acordo entre duas pessoas dotadas do uso da razão, que é a partir da palavra, da argumentação, do encontro entre subjetividades, vão estabelecer consensos ou dissensos sobre determinados temas importantes para a coletividade, né? Compreendendo a política como um meio, por excelência, de gerir a coletividade, uma expressão pública da coletividade, em que sujeitos livres vão exercer a sua liberdade participando da coisa pública. E a argumentação de Hannah Arendt ela é muito interessante. Primeira coisa, não existe no seu livro Da Revolução nenhum tipo de explicação por que guerra e revolução são considerados fenômenos por excelência da violência e não outros fenômenos. Então você simplesmente lê o livro e você não tem uma explicação, mas por que só a guerra e revolução tem a violência como elemento denominador central? A primeira vez que eu li esse livro, em 2015, ainda na minha graduação de história lá na UFPE, a primeira coisa que eu me perguntei foi, mas vem cá, por que o colonialismo não tá aqui? Por que não guerra, revolução e colonialismo? Vamos lembrar que Frantz Fanon, o grande teórico da revolução anticolonial na Argélia e em África, ele compreendia que o colonialismo é, por essência, um fenômeno de ocupação militar continuada por uma burocracia civil e policial que estrutura um modo de vida fundamentado numa violência permanente e sistemática com a negação ontológica da humanidade do colonizado. Ou seja, o colonizado ele está sujeito a uma violência permanente, sistemática e estrutural e ele não é nem sequer reconhecido como ser humano. A sua humanidade é negada em todas as dimensões possíveis e imagináveis. Fanon abre o seu grande livro Os Condenados da Terra, fazendo uma crítica ao colonialismo e mostrando como esse regime de dominação se configura como uma forma bárbara de domínio sobre o ser humano e de negação da sua humanidade. Como eu já disse, o livro de Hannah Arendt é de 1963. O livro de Fanon é de 1961. Vendeu mais de 2 milhões de cópias na época, especialmente por causa do prefácio do Jean-Paul Sartre, que também debate muito o colonialismo e a violência. Era impossível Hannah Arendt não conhecer o livro de Fanon. Ela conhecia, inclusive, em outro momento, ela escreveu um ensaio chamado Da Violência ou Sobre a Violência, em que ela faz uma crítica a Fanon e a Sartre. Então não existe uma explicação por que só guerra e revolução são considerados fenômenos por excelência constituídos pela violência. Não existe explicação por que não coloca aí a escravidão moderna, por que não coloca aqui o extermínio dos povos originários na América Latina, em África, na Oceania, por que não colocar o colonialismo, por que não colocar o apartheid na África do Sul, ou o regime de segregação racial de Jim Crow. Vamos lembrar que oficialmente o regime de segregação racial de Jim Crow só acabou em 1965. Então, enquanto Hannah Arendt estava escrevendo seu livro, esse livro aqui, o regime de segregação racial dos Estados Unidos estava vigente, estava valendo. Então, por que não regimes de apartheid? Enfim, isso não é explicado pela autora. Mas tem alguns trechos interessantes aqui. Na página 39 dessa edição, né, que é uma edição recente da Companhia das Letras, nossa filósofa Hannah Arendt diz o seguinte. Afora a ameaça de aniquilação total, que presumivelmente poderia ser eliminada por novas descobertas técnicas, como uma bomba, entre aspas, limpa, ou um míssil antimíssil, poucos sinais apontam nessa direção. Há, em primeiro lugar, o fato de que os germes da guerra total se desenvolveram já na Primeira Guerra Mundial, quando a diferença entre soldados e civis deixou de ser respeitada porque era incompatível com as novas armas usadas na ocasião. Deixa eu repetir esse ponto aqui que é importante, eu vou argumentar em cima dele. Há, em primeiro lugar, o fato de que os germes da guerra total se desenvolveram já na Primeira Guerra Mundial, quando a diferença entre civis e soldados deixou de ser respeitada porque era incompatível com as novas armas usadas na ocasião. Sem dúvida, a própria distinção já era um fato relativamente moderno e sua abolição prática significou apenas um retorno da guerra aos tempos em que os romanos varreram Cartago da face do planeta. Então note, para Hannah Arendt, a diferença entre civis e soldados só apareceu com a Primeira Guerra Mundial. O que é que está faltando aí? Tá faltando toda a história moderna do colonialismo. Então, um próprio autor muito caro a Hannah Arendt, que ela conhecia essa posição dele, porque era uma grande estudiosa do pensamento desse autor, desse liberal, que é Alex Tocqueville. Alex Tocqueville, no processo de colonização da França ali do norte da África, da região conhecida como Maghreb, o Tocqueville defendeu abertamente o processo de extermínio de mulheres, de crianças, de pessoas idosas, que todos deveriam ser vistos como potenciais inimigos da missão civilizatória francesa. Isso está dito muito claramente nos escritos de Tocqueville. A Hannah Arendt conhecia, assim como todo o processo de colonização moderna se deu sem fazer distinção entre civis e políticos. Inclusive, as próprias técnicas apontadas como totalitárias pela própria Hannah Arendt, como campo de concentração, como técnicas de extermínio em escala industrial, como formas de tortura sistemática para incutir terror e anular qualquer perspectiva de ação política, seja individual, seja coletiva, foram inauguradas no processo de colonização do Ocidente liberal capitalista em África, Ásia, América Latina e Oceania. Então a Hannah Arendt, ela sabia de tudo isso. Então ela faz uma história em que propositalmente fica de fora a questão colonial na hora de considerar a distinção entre civis e soldados, né? Então a guerra total para ela só aparece com a Primeira Guerra Mundial. Isso está totalmente falso. E a gente vai entender por que ela trabalha com essa perspectiva. Algumas páginas mais à frente, a Hannah Arendt diz na página 44. Porém, por mais necessário que seja distinguir na teoria e na prática entre guerra e revolução, apesar da íntima relação entre elas, não podemos deixar de notar pelo simples fato de ser inconcebível qualquer guerra ou qualquer revolução fora do campo da violência é suficiente para distingui-la de todos os outros fenômenos políticos. Aqui, de novo, também não existe colonização sem violência. Não é porque colonização não está aqui. Afora isso, é mais fácil pensar como elemento inescapável a violência na colonização que na revolução. Porque, por exemplo, na Revolução Russa, o processo tomado do poder não morreu quase ninguém. Morreram pessoas, principalmente por causa da guerra civil provocada pelas potências contra-revolucionárias que invadiram a Rússia e armaram, ajudaram a apoiar de maneira logística, militar, contra a revolução, os monarquistas, os burgueses, elementos do exército czarista que tentaram retomar a monarquia czarista ou, no mínimo, tomar o poder dos bolcheviques. Assim como a própria Revolução Cubana, o número de baixas de pessoas mortas foi baixíssimo. Então, se você pode encontrar uma revolução compreendida no primeiro momento da revolução, a tomada do poder, com um baixíssimo nível de violência, é impossível achar uma experiência colonial sem violência. Mas continuamos. Seria difícil negar que uma das razões pelas quais as guerras se convertem tão rapidamente em revoluções e as revoluções têm mostrado essa sinistra tendência de desencadear guerras é que a violência constitui uma espécie de denominador comum a ambas. Aqui vem outro detalhe importante. Ainda no exemplo da Revolução Russa e da Revolução Cubana, veja, quem desencadeou a guerra foram as potências estrangeiras, né, que tentaram restaurar o capitalismo, tanto na Rússia quanto em Cuba. Assim como a gente poderia falar, inclusive, que no caso da Coreia, no caso do Vietnã e no caso da China, finalizado o processo de libertação nacional contra o colonialismo e as classes dominantes internas, os processos de guerra foram também fomentados pelo imperialismo. Então não é que as revoluções desencadeiam necessariamente guerras, é que, frente a uma revolução, a classe dominante global atua como elemento contra-revolucionário, tentando sempre sufocar esse processo revolucionário a partir de uma guerra, combinando elementos internos contra-revolucionários, né, derrubados do poder, e a força da burguesia internacional dos países imperialistas. Então tem outro erro histórico, outra sentença aqui histórica não sustentada pela história. Mas ela continua, né? Na verdade, a magnitude da violência liberada na Primeira Guerra Mundial provavelmente teria sido suficiente para desencadear revoluções em sua esteira, mesmo sem nenhuma tradição revolucionária e mesmo que antes jamais tivesse ocorrido qualquer revolução. Então aqui Hannah Arendt ela faz uma afirmação não provada, não argumentada, para sustentar basicamente o seguinte: revolução é pura e tão somente violência, todo o resto é secundário. E aí, por causa disso, ela faz essa afirmação de que, ó, a Primeira Guerra Mundial foi tão violenta, que ela provocaria revoluções, mesmo que não tivesse teoria revolucionária, tradição revolucionária, organizações revolucionárias. Essa argumentação é parte da construção dela para negar a dimensão política da revolução. Que a revolução é, per si, uma expressão da violência de forma diferente do que a guerra. Mas nossa amiga Hannah Arendt continua. Ainda na mesma página, na 44, onde a violência impera absoluta, como por exemplo nos campos de concentração dos regimes totalitários, não só as leis se calam, como colocou a Revolução Francesa, mas tudo e todos devem quedar em silêncio. É por causa desse silêncio que a violência é um fenômeno marginal na esfera política. Atenção. É por causa desse silêncio que a violência é um fenômeno marginal na esfera política. Pois o homem, como ser político, é dotado do poder da fala. As duas famosas definições de homem dadas por Aristóteles, o homem como ser político e ser dotado de linguagem, se completam mutuamente e ambas remetem à mesma experiência na vida da polis grega. O ponto é que a violência em si é incapaz da fala, e não apenas que a fala é impotente diante da violência. Devido à ausência de fala, a teoria política tem pouco a dizer sobre o fenômeno da violência e deve deixar essa discussão aos técnicos. Repetindo, devido à ausência de fala, a teoria política tem pouco a dizer sobre o fenômeno da violência e deve deixar essa discussão aos técnicos. Como o pensamento político só pode acompanhar expressões verbais dos próprios fenômenos políticos, ele fica restrito ao que aparece no domínio dos assuntos humanos. E para que possam se manifestar, esses fenômenos, a diferença das questões físicas, requerem fala e expressão verbal, isto é, algo que transcende a mera visibilidade física e a simples audibilidade. Uma teoria da guerra ou uma teoria da revolução, portanto, só pode tratar da justificação da violência porque essa justificação constitui seu limite. Se, em vez disso, ela chega a uma glorificação ou justificação da violência enquanto tal, já não é política, e sim antipolítica. Na medida em que a violência desempenha um papel predominante nas guerras e revoluções, ambas se dão fora da esfera política em termos restritos, a despeito do seu imenso papel na história documentada. Note, quando a autora diz que a violência é a negação da política e que ocupa um fenômeno marginal da política, isso abre um grande problema teórico, que é, então, como Hannah Arendt pensa a política moderna, no sentido de que nenhuma experiência moderna de política, de esfera política, é despida de violência. Os Estados Unidos, especialmente durante o século XIX, eram muito representados, isso aparece até nas obras de Marx e Engels, como um país em que a burocracia do Estado tinha pouco peso, né? Um país que não tinha as tradições do antigo regime europeu, da burocracia e do militarismo dos Estados nacionais centralizados como França ou Alemanha após unificação com Bismarck. A despeito disso, dessa imagem ser verdade ou não, o fato é que, enquanto os estadunidenses não tinham um Estado centralizado tal qual o francês, por exemplo, na época de Napoleão III, eles estavam marchando para o oeste, exterminando indígenas e tinham escravidão. Então a violência era um fenômeno constitutivo daquela sociedade, uma sociedade que está exterminando indígenas. Lembrando, do século XVI, XVII até o comecinho do século XX, foram 18 milhões de pessoas exterminadas nos Estados Unidos. Então a sociedade que está exterminando indígenas e que mantém milhões de pessoas escravizadas é a sociedade constituída pela violência. Então a Hannah Arendt teria que dizer que, por exemplo, nunca existiu política nos Estados Unidos, dado que ser uma sociedade fundada no extermínio dos povos originários, na escravidão e um estado de características etnocêntricas, no sentido de que, mesmo com o fim da escravidão, se manteve uma política de segregação racial, como já foi dito, que perpassava não só o Estado, como também a chamada sociedade civil. Vamos lembrar que grupos como a Ku Klux Klan sempre tiveram liberdade total para atuar nos Estados Unidos. Prova disso é que os Panteras Negras, grupo antirracista, seus integrantes foram mortos, perseguidos, torturados, presos, tiveram que se exilar e nada parecido aconteceu com a Ku Klux Klan. Então, Hannah Arendt, ela abre um grande problema teórico e que ela simplesmente passa direto. Ela não se preocupa em explicar como a afirmação de que a violência é marginal na política deveria reconfigurar ou tentar reconfigurar toda a história da esfera política na modernidade burguesa. Ela passa direto por isso. Então ela trata a teoria como se fosse uma espécie de poema, um aforisma. Em seguida, ela diz que a teoria política tem pouco a falar sobre o fenômeno da violência. Essa afirmação é um absurdo, né? Pense, por exemplo, em Nicolai Maquiavel. Pense em Thomas Hobbes. Pense em John Locke. Pense no Barão de Montesquieu. Pense no general prussiano Clausewitz, autor do famoso livro Da Guerra. Então, a ideia de que a teoria política tem pouco a falar sobre a violência é justamente o contrário. Desde Maquiavel se estabeleceu um paradigma de que a política é, por essência, uma relação de força entre pessoas com objetivos divergentes ou fundamentalmente antagônicos e que, por ser uma relação de forças, ela compõe certos embates que, enfim, a violência é constitutiva. Então a afirmação também é um aforisma que não se sustenta. Mas por que Hannah Arendt, primeiro, reduz a violência a um elemento constitutivo apenas da guerra e da revolução? Segundo, nega a dimensão política da revolução? E terceiro, anula qualquer categoria de guerra como elemento de libertação e de realização da política? Porque, note, nem toda guerra é igual. Existem diferenças substanciais e significativas. Então, por exemplo, a Alemanha nazista, quando começou a sua guerra, era uma guerra com fins de opressão, de dominação, de exploração. O povo da Argélia, quando começou sua guerra de libertação nacional para se libertar da colonização francesa, não tinha o mesmo objetivo que o nazismo alemão. O povo argelino fez uma guerra de libertação nacional, uma guerra contra a exploração, contra a opressão, contra o racismo. Então, ambas são guerras? Sim, ambas são guerras, mas são fenômenos diferentes. Você tem uma unidade mais abstrata, em que nós podemos chamar assim ambas de guerras, mas são fenômenos políticos com significados políticos, com projetos políticos totalmente diferentes. O que Hannah Arendt faz é anular a categoria de guerra de libertação. Esse é o X da questão. E anular a reivindicação muito em voga naquele momento histórico dos povos do terceiro mundo do uso da violência e de qualquer meio necessário para se libertar do colonialismo imperialista e do neocolonialismo. Então note, e por isso que é importante pensar na data do livro. Como eu disse, o livro da Hannah Arendt foi lançado em 63. O que era o mundo em 1963 e um pouco antes? É um mundo que já tinha passado pela Revolução Chinesa, Revolução Coreana, que tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana e a tentativa de invasão dos Estados Unidos na Baía dos Porcos. Era um mundo que via um processo de independência acelerado dos países africanos e asiáticos. Já tinha visto a Guerra do Canal de Suez e o nasserismo, o panarabismo, o processo de libertação de vários e vários países de África, e o crescimento do panafricanismo, os discursos de Malcolm X, os discursos e a produção política de Frantz Fanon, de Kwame Nkrumah, de Ho Chi Minh. Então você tinha todo um caldo de cultura e que existia o que o Domenico Lussurdo chama de revolução anticolonial mundial, em que se estava alterando a geografia política e institucional do mundo, dando fim a impérios coloniais clássicos seculares, reivindicando o direito de ser considerado humano e dispor do seu próprio destino, né? A proclamação da autodeterminação dos povos e a guerra de libertação nacional era um instrumento, uma reivindicação política teorizada abertamente por vários líderes do terceiro mundo, como Mao Zedong, como Ho Chi Minh, como Fanon, como elemento de emancipação, de libertação do imperialismo. É nesse contexto, inclusive enquanto os Estados Unidos estão barbarizando no Vietnã e em toda a Ásia, os Estados Unidos jogaram mais bombas no Camboja do que eles usaram durante toda a Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que Hannah Arendt escreve o livro, que, dentre outras intenções, tem a função de anular a categoria de guerra revolucionária, de guerra de libertação nacional, para colocar no mesmo plano o colonizador francês e o colonizado argelino, povo vietnamita oprimido e atacado e o invasor imperialista estadunidense, o invasor francês e inglês contra o povo egípcio na Guerra do Canal de Suez e por aí vai. Então você tem, dentro de um contexto em que há toda uma afirmação política e teórica do terceiro mundo na perspectiva anticolonial, anti-imperialista, e teorizando abertamente a legitimidade histórica do uso da violência, afirmando que é necessário e possível usar a violência porque o colonialismo é a negação ontológica da humanidade do colonizado e é um sistema de dominação que se fundamenta na violência. Hannah Arendt escreve uma análise em contraponto a isso, tirando de cena qualquer debate sobre o colonialismo, então faz o que o Domenico Lussurdo chama de um recalque da questão colonial, cria uma análise que não tem lastro histórico, e esse ponto é importante. Veja, não é que a análise histórica de Hannah Arendt está errada, não tem análise histórica. Ela vai construir os conceitos dela de guerra, de revolução e de política, ela constrói com base no idealismo filosófico. O historiador Eric Hobsbawm, numa resenha ao livro da Hannah Arendt, publicado num livro brasileiro chamado Revolucionários, que é uma coletânea de textos do Eric Hobsbawm, faz até uma ironia, ele fala que nenhum historiador ou sociólogo que estuda as revoluções vai achar interesse no livro de Hannah Arendt, porque o livro dela é baseado no antiquado idealismo filosófico que desconsidera a história concreta para pensar as categorias políticas e filosóficas. Então a autora, ela desconsidera a história, não só a história da modernidade, como a história do tempo presente, isso é importante, e opera, do ponto de vista teórico-conceitual, no reacionarismo. E por que reacionarismo, Jones? Porque, veja, você está no momento da história da humanidade em que está no auge da luta anticolonial, em que você tem o fim dos impérios coloniais clássicos e cada vez mais o mundo vivendo uma expressão neocolonial comandada pelos Estados Unidos. Nesse momento, os Estados Unidos já estava barbarizando no Vietnã e o povo vietnamita resistindo, o Vietnã já se configurando como o maior símbolo de resistência anticolonial do mundo. É nesse contexto que uma filósofa lança um livro debatendo revolução, debatendo guerra, violência e política, em que não existe questão colonial, não existe colonialismo, não existe debate sobre a violência intrínseca ao colonialismo e não existe debate sobre a diferença entre guerra de libertação nacional e uma guerra de opressão, de dominação. Percebeu a malícia? Então, Hannah Arendt, ela simplesmente, ela finge, nesse livro, ela finge que o problema colocado por Frantz Fanon, Thomas Sankara, por Kwame Nkrumah, por Aimé Césaire, que publicou nos anos 50 Discurso sobre o Colonialismo, que Hannah Arendt também conhecia, ela finge que o problema não existia. Pelo próprio Herbert Marcuse, que estava nos Estados Unidos, era também um imigrado alemão, como Hannah Arendt, e vinha acompanhando e debatendo muito a revolta do Terceiro Mundo. Ela finge nesse livro que o problema não existia. Em outra produção dela, com os Estados sobre a violência, ela ataca diretamente. Debate esse texto não é o objetivo desse vídeo. Então, o pensamento de Hannah Arendt se configura como uma filosofia conservadora com várias dimensões reacionárias, porque frente à reação do oprimido, ela não toma diretamente o lado do opressor. Você nunca vai ver Hannah Arendt dizendo assim: tomara que os Estados Unidos ganhem. Viva os Estados Unidos, a pátria da liberdade. Ela era uma pensadora refinada e qualificada. O que ela faz é produzir uma teoria que, do ponto de vista da metalinguagem, do inconsciente, ignora os problemas colocados pelos povos dominados e anula a legitimidade teórica, ética e histórica das categorias que tinham expressão prática da luta do povo dominado. Então, é um processo de legitimação da dominação a nível de uma linguagem ali cifrada no inconsciente, de uma metalinguagem. Então, Hannah Arendt não vai dizer assim que os Estados Unidos matem todos os Vietcongues, mas ela está dizendo guerra de libertação nacional? Não, isso não existe, porque a guerra é um fenômeno não político. É Hannah Arendt se colocando abertamente contra o Terceiro Mundo no seu momento de libertação, de guerra anticolonial. A própria autora, inclusive, falou que o Terceiro Mundo não existe, mas isso é tema para outro vídeo, porque ela falou que o Terceiro Mundo não existia, porque Hannah Arendt tentou também anular a categoria Terceiro Mundo no auge da expressão do movimento terceiro-mundista. Mas fica para outra reflexão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam, por favor, de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ouvir o Revolution, se inscrever nos cursos da classe esquerda, conferir o material que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima.